Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos no livro da Joana de Ângeles, Triunfo Pessoal, como dito, no capítulo 6, falando sobre os transtornos obsessivos compulsivos, né? Então, ela vai dizer o seguinte: olha, são relevantes neste capítulo os estudos de Freud a respeito do caráter anal dos portadores de transtornos obsessivos, em razão das exigências da mãe quando no trato com eles na infância, higienizando-os, exigia-lhes obediência irracional a horários rígidos, incluindo aqueles para as funções intestinais, sob controle estabelecido. Através dessas imposições, as mães negavam-lhes afeto e identificação emocional, tornando as crianças carentes sob a mentirosa justificativa de que esse era um comportamento para não porem em perder os filhos. O que que ela está dizendo aqui é o seguinte, minha gente. Nós, às vezes, criamos para as nossas crianças recém-nascidas padrões que essas crianças não estão prontas para elas ou para esses padrões. Então, nós queremos colocar tudo muito rígido. Ah, a criança tem que evacuar quantas vezes no dia, a criança tem que alimentar tantas horas, naquela hora, a criança tem que fazer a higiene pessoal. Mas veja bem, cada espírito, ele nasce com a sua necessidade. Cada espírito é individual. Então, a questão, a magia de ser pai ou mãe é essa, é de você também entender essa questão psicológica do seu filho. Tentar entender o que que ele é, como ele é, como ele participa, qual é a funcionalidade orgânica dele, para que a gente possa levar ou trazer para os nossos filhos aquilo que é de melhor. Então, existe um padrão pediátrico. Esse padrão é o seguinte: olha, criança tem que ter tanto tempo disso, tanto tempo de sono, tanto. E a gente entra nessa paranoia. Então, se não fizer igual aquilo que estava escrito lá, aquilo lá é um padrão, mas não quer dizer que eu vou seguir aquele padrão, né? Eu tenho que entender, olha, aquilo ali é um padrão. Geralmente, seria bom agir dessa maneira. São necessidades que a criança precisa da higiene, da alimentação, do momento do sono, do repouso, mas eu não vou impor isso a todas as crianças. Deus não nos fez assim. Ele nos fez individuais. E cada individualidade traz a sua necessidade. Ainda entendendo que cada bebê desse aí, por mais bonitinho, fofinho, lindinho que ele seja, ele é um espírito muito antigo, que traz um inconsciente cheio de informações, cheio de histórias vividas, e que chega aqui para uma modificação, para um avanço nessas histórias. Então, se eu começo a impor padrões sociais, e se esse padrão estiver errado? Já pensaram nisso? E se esse padrão estiver completamente errado, que daqui a algum tempo alguém vai descobrir que estava errado? Então, eu tenho que analisar o meu filho, a minha filha. O meu filho gosta de alimentar por volta das tantas horas. É um momento que ele gosta. Então, eu vou tentar atender aquilo dentro de uma possibilidade mais ou menos justa, para que eu possa ser útil. É esse espírito que está renascendo. Observar bem, porque eles vão dizendo para nós o que eles precisam. Hoje nós estamos vendo aí já estudos em avanços, né, sobre o relógio biológico. Interessante isso, ou seja, o tempo de cada um. A medicina está chegando num ponto, minha gente, de excelência, que ela já está buscando atendimento individualizado, personalizado. Isso é um avanço. Isso é um grande avanço quando você já vai atender de maneira personalizada. Então, você tem, por exemplo, o médico tem um paciente, aquele paciente tem essas possibilidades ou não. Então, não adianta impor a esse paciente um padrão. A Joana está dizendo isso aqui: olha, nós, os pais e as mães, muitas vezes impõem essas crianças aquela rigorosidade que eles acham que está certo, às vezes faz até por carinho, mas não estão sabendo o que estão fazendo. Certo? Então, às vezes o pai ou a mãe quer que um filho, eu conheço casos assim, Por exemplo, o pai, por ser aquela questão mais da parte masculina, ele quer, por exemplo, que o filho jogue futebol, mas o filho não gosta de jogar bola, não é a dele. Aí o pai fica lá impondo ao filho, não, tem que jogar bola. A mãe fica colocando para a menina que ela tem que brincar de casinha, tem que brincar dessas coisas de menina, mas ela não quer aquilo, ela quer outra coisa. Não quer dizer que ela tem problemas de isso aí de ser, gostar de coisas de menina, de menina. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo a necessidade. Às vezes o menino não gosta de jogar bola, mas ele gosta de jogar videogame, que são os jogos que ele se sente bem ali. E a menina também, ela gosta de. Quando tinha livraria, certa feita chegou uma garotinha lá, uns 10, 12 anos, ela chegou lá e me pediu, perguntou se eu tinha livros de lendas. E eu, na minha santa ignorância, perguntei para ela o que ela queria. Eu tinha Chapeuzinho Vermelho, eu tinha não sei o quê. Ela falou: não, amigo, eu quero lendas gregas. Você tem alguma coisa disso? Menina de 12 anos, eu falei para ela assim, falei, você gosta desse tipo de leitura? Ela falou, é o que eu quero. Quero saber de história. É claro que contos de fadas é muito profundo, né? A gente tem que entender que é uma literatura extremamente profunda dentro da psicologia. Mas ela queria lendas, ela queria, na verdade, ela queria o quê? Era Odisseia, Ilíada, ela queria essas aventuras dos grandes heróis mitológicos, ela queria estudar isso. Agora a mãe vai dizer assim: não, minha filha, você tem que ler Poliana, isso nem existe mais, né? Mas você queria ler, você tem que ler essas coisas, né? O diário de não sei quem. Não, a menina não quer isso. A menina quer estudar sobre lendas mitológicas. Eu vou fazer o quê? Eu vou falar com ela que não? Eu conheço esse espírito tanto assim? Não é isso que nós temos que pensar, sabe? Às vezes, quando nossos filhos pedem uma coisa pra gente, você fala assim: mas por que que está pedindo isso? E se for uma coisa muito estranha, vamos conversar. Mas por que que você quer isso? Realmente você gosta? Tem crianças que adoram ver filme de terror. Ela tem que perguntar: por que que você gosta de ver isso aí? Isso não vai fazer bem para você, mas por que que você gosta de ver? Vamos ver, às vezes eu falo assim: sabe por quê, pai? Porque eu estou desconstruindo dentro de mim toda aquela imagem de terror que eu tenho. Eu estou desconstruindo vendo essa brincadeira que os filmes passam. E tem crianças que acham essas coisas, as coisas mais mal feitas, esses filmes de terror. Eu já vi criança dizer assim: nossa, coisa mal feita. Então, pode ser que esteja desconstruindo. Eu não estou aqui pregando ver filme de terror, que eu não gosto disso, pelo contrário, vamos evitar. Mas, às vezes, acontece uns negócios desses, assim, entre mil você encontra uma situação dessa. Então, por isso que é bom que a gente analise, sabe? Tem muita coisa para a gente aprender, sabe? Nós temos que sair um pouquinho da superficialidade da vida. Nós temos que pensar mais na profundidade da vida. E nós estamos aqui na doutrina espírita, livros esplêndidos para isso. Só que a gente não quer. A gente quer bem superficial e bem rápido. Meu Deus, se eu vou a um centro espírita assistir uma palestra, tem que ser bem rápida. Não é? Tem que ser muito rápido, porque eu tenho muita coisa para fazer em casa. Eu já vou para o centro espírita marcando um encontro para depois da reunião. Não é? Não, depois da reunião, você não assiste a reunião, você fica ligado o que vai fazer depois, que é bem mais confortável, é bem mais prazeroso do que você fixar a mente numa coisa que pode te ajudar a modificar seus padrões. Aí não. Aí isso é chato, né? Nossa, tá demorando. Não sei por quê, mas hoje o tempo não passa, né? Ou então você entra naquela fuga espetacular do sono. Vai te dando um sono, você dorme. Quando você acorda, opa, já tá acabando. Olha. Tudo bem, cada um faz o que acha melhor, mas vamos pensar nisso, minha gente. Vamos pensar porque o tempo vai passando, né? Na fisiopatologia desses transtornos, são detectadas várias anomalias biológicas, dentre as quais a presença da epilepsia do lobo temporal, o aumento expressivo da atividade metabólica no giro orbital esquerdo e até mesmo alteração cromossômica na constituição do ser. Sob o ponto de vista neurológico, observa-se a influência não somente da epilepsia do lobo temporal, mas também da coreia de Sydenham e da síndrome de Gilles de la Tourette, e etc. Aí são psicopatologias que precisam ser estudadas. Nós não vamos estudar isso aqui porque realmente precisa de entrar num campo mais psiquiátrico, mais psicológico. Nós não vamos fazer isso aqui. Mas são síndromes que ela está dizendo que pode acontecer. Então, é complicado tudo isso. Porque depois essas crianças crescem e chegam lá na adolescência, você vai falar assim: ah, mas meu filho, minha filha se tranca no quarto, não conversa com ninguém, parará, essa coisa toda. Por quê? Porque elas não tiveram esse apoio psicológico na infância. Aí fica ali, naquela coisa, tentando encontrar alguma saída, porque os pais foram omissos nesse momento, não ajudaram esses filhos. Aí chega na fase da puberdade, quando ela começa a tomar conta, ela começa a conhecer o próprio corpo, quando ela começa a conhecer as suas próprias possibilidades, ela fala assim: se o meu pai não me ensinou, minha mãe não me ensinou quando era tão simples, imagina agora, você vai me ensinar, não vai mesmo. Então entra nesses transtornos que a gente vê aí de adolescente. A grande parcela desses adolescentes que desaparecem, tem muito adolescente que desaparece, né? É, você vai, quando esses voltam, ou são capturados pelo serviço público, então eles falam: eu saí de casa porque eu não aguentava mais. Meu pai e minha mãe já não me davam mais aquilo que eu precisava. Eles só sabiam gritar comigo, me tolher, mas não me orientavam, né? Aí também são encontradas perturbações neurobiológicas, como, por exemplo, o aumento do fluxo sanguíneo cerebral no córtex optofrontal, neostriátum, globo pálido e tálamo, no hipocampo e córtex posterior ou giro cíngulo. É importante, porque ela está falando terminologia aí da neurociência, trabalhando o cérebro, trabalhando o lobo frontal, trabalhando o hipocampo, que é a área das emoções, trabalhando uma série de coisas. Por que que ela coloca isso aqui? Eu entendo que ela coloca isso aqui para chamar nossa atenção. Olha, isso tem consequências para esses espíritos recém-encarnados. Existe esse, o cérebro não produz nada, o cérebro é um transmissor da mente. Como diz André Luiz, o cérebro é o ninho da mente. Então, o cérebro transmite as ordens da mente. A mente, ela é a expressão do espírito. Então, quer dizer, se eu não, se, eu, se, na, 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 se nessa periferia, que é o cérebro, estão acontecendo essas coisas, significa que lá no interior, nas partes mais profundas do ser, estão transtornos. Existem transtornos que eu preciso resolver. Mas aí o que nós fazemos na grande maioria? Leva para os psiquiatras, leva para os psicólogos, esses que se resolvam para lá. Então eu tenho que trazer a psicologia para dentro da minha casa. Eu tenho que trabalhar a psicologia dentro de casa, com os meus filhos aqui, sabendo, olha, como é que estão as coisas. Antigamente, minha gente, nossa, a gente fala do passado, né? Mas tem coisas do passado que são extraordinárias. Sabe aqueles encontros diários em que ninguém jantava enquanto o pai não chegava, não reunia todo mundo em torno da mesa? E ali fazia-se aquela oração, jantava em família, aquela mesa bonita, bem posta, como disse Cecília Meirelles, né? E ali o pai conversava com os filhos: como é que foi seu dia hoje? A mãe conversava: olha, gente, que isso? E nós somos tão avançados que não fazemos essa coisa básica. Quanta coisa ali se resolvia, né? Família. Quanta coisa bonita. E o culto no lar, né? Quanta coisa a gente pode ajudar ali pelo culto do lar. E a gente às vezes não está preocupado com isso, né? Não está. Os nossos filhos hoje têm muitas opções fora de nós, pais, fora de nós, lares. Então é preciso que a gente ganhe os nossos filhos, conversemos com eles, para que eles são individuais, eles vão cumprir aquilo que eles quiserem fazer. Claro, a liberdade é dada por Deus, mas nós podemos contribuir. Para que depois, quando eles ficarem adultos, eles vão dizer assim: poxa vida, foi muito bom enquanto eu pude fazer isso com meu pai. Olha, eu vou ficando por aqui, depois nós continuamos.